Muito bom dia. No Contracorrente de hoje, tínhamos de ir, claro, ao programa do Governo. O documento abre caminho ao diálogo. Acompanhe o Contracorrente, hoje um pouco diferente, na rádio, no site do Observador, Facebook e também YouTube.
O Governo apresentou ontem o seu programa, que começa a ser discutido daqui a pouco na Assembleia da República. Anunciou também que incluiu no documento 60 propostas da oposição, mas mesmo assim a oposição reagiu, queixando-se de falta de diálogo. São sinais de um novo tempo, pelo que queremos tentar percebê-lo no Contracorrente de hoje, que vai ser mais curto e já estamos aqui a começar mais cedo, porque logo a partir das 10 horas começa o debate na Assembleia da República. Vai ser o primeiro de Montenegro enquanto Primeiro-Ministro. José Manuel, já estiveste a olhar para o programa do Governo, encontraste novidades?
Bom dia, Carla.
Bom dia,
novamente. Olha, novidades propriamente ditas não encontrei, não é? Há algumas evoluções em vários sentidos. Tu falaste da inclusão das tais propostas que foram repescadas dos programas dos outros partidos. Isso tem um valor mais simbólico do que outra coisa qualquer. Nós temos que nos habituar que vamos ter tempos diferentes daqueles que tivemos anteriormente. Esses tempos são os tempos de um governo que tem uma margem no Parlamento quase inexistente, digamos assim, e que vai ter que negociar permanentemente para aprovar seja lá o que for. Nós olhamos, por exemplo, para este programa do Governo, para as medidas fiscais, só para te dar um exemplo, e ficamos a imaginar com quem é que o Governo vai conseguir aprová-las. Há medidas que não precisam de ir ao Parlamento, só irão ao Parlamento se os partidos as chamarem, por assim dizer. Há coisas que podem ser feitas por decreto-lei, mas há outras que exigem a formação de maiorias no Parlamento. Há algumas que são bastante consensuais, mas outras vão exigir negociação. Vão exigir negociação e vão exigir compromisso. Aquilo que nós vimos ontem é, eu creio que é política. No fundo, o Governo a dizer, nós queremos aplicar o nosso programa, mas não queremos ser dogmáticos. Vamos dar aqui uns sinais. Isto é muito feito mais para a opinião pública do que propriamente para convencer quem quer que seja nos outros partidos, se bem que tenham existido aqui algumas reações interessantes. Talvez a mais interessante de todas, mais significativa propriamente do que interessante, tenha sido a de André Ventura, que, como todos sabem, tem feito muita questão de dizer que é o principal partido da oposição, que não há conversas com o governo, que isto e aquilo e aquilo outro, porque, portanto, tem assumido o papel de zangado, digamos assim, mas ontem optou por assim o papel de, aqui umas medidas que nós gostamos e, portanto, até vamos conversar. Eu acho que este quente e frio do líder do Chega vai ser um bocadinho também o quente e frio de quase desta sessão parlamentar e, portanto, vamos andar muito a navegar à vista e muito a navegar em função daquilo que for o cálculo político e a avaliação medida a medida. Se queres que diga mais do que a substância das medidas. Há medidas, há pouco Miguel Pinheiro falou no Bom e Mau Vilão de uma medida que está apontada como sendo do Chega e que é quase risível, porque é de toda a gente. Quer dizer, tomar uma decisão sobre o aeroporto e construir o TGV, as infraestruturas necessárias, digamos, que não só está no programa, julgo eu, de todos os partidos, como é quase que uma decorrência dos tempos que vivemos. Mais relevante sobre isso era se houvesse ali uma data, se houvesse ali um compromisso de, por exemplo, isso ser feito em acordo com o PS, por exemplo, como estava em andamento na legislatura anterior. Portanto, eu acho que aqui estamos, sobretudo, a falar de política, e o aspecto que eu queria salientar é que Montenegro percebeu que tem que fazer política, não tem que governar apenas. Há alturas em que os governos, designadamente os governos com maiorias, se fecham um bocadinho nos gabinetes e governam, e portanto tratam apenas de comunicar as suas decisões. Neste caso, com este governo, com esta maioria minoritária, vai ser preciso não apenas comunicar, como ontem foi feito, mas também falar, conversar, criar a percepção de que se fala e conversa. Portanto, a política também é muito, muita ilusão, muita percepção, como, olha, não sei, a frase é atribuída a Salazar, não sei se é de Salazar, se foi ele que a disse, se não, mas é uma frase que eu repito muitas vezes, que é, em política o que parece é. E, portanto, desse ponto de vista, estamos perante um jogo de sombras, um jogo de parecenças, e aquilo que o governo quer fazer crer ao mesmo tempo, duas coisas que são um bocadinho contraditórias, que é, por um lado, dizer que dialoga e, por outro lado, dizer que governa. Por um lado, dizer que fala com a oposição, por outro lado, dizer que está a cumprir o programa. Portanto, isto não bate sempre certo, mas vai ser um jogo a que vamos assistir claramente nos próximos meses. Veremos se é apenas nos próximos meses ou se isto se prolonga mais para... olha, até ao fim da legislatura, que é uma espécie de...
Os tais quatro anos e meio que Montenegro tem falado.
Os quatro anos e meio que decorrem, por exemplo, do timing para a devolução, enfim, para a resolução do problema dos professores. Mas seja lá como for, há mais algumas notas que eu gostaria de salientar neste programa. A primeira é que já se nota um bocadinho a marca dos ministros. Há alguns pontos que estão no programa de governo, parecem decorrer de contribuições dos diferentes ministros. Por exemplo, só para dar alguns exemplos,
sim,
na área da educação, o programa é mais detalhado do que era o programa da AD e parece refletir aquilo que é o pensamento de Fernando Alexandre, de alguma forma também de Alexandre Homem Cristo. Na área da saúde, notam-se, quer dizer, em relação nomeadamente a algumas dúvidas que existiam, porque sobre essa matéria os programas partidários eram omissos, relativas à direção executiva do SNS, também há aqui alguma evolução e nota-se, mais uma vez, a marca da ministra. Dois aspectos, uma menor centralização da direção executiva, portanto, no fundo, um caminho para uma maior responsabilização e um maior protagonismo das estruturas intermédias e as estruturas de base, estou a falar dos centros de saúde e hospitais, do centro do Serviço Nacional de Saúde, e, por outro lado, uma reformulação do modelo das unidades locais de saúde, não para distinguir, mas para dar aos hospitais universitários um modelo diferente, permitir-lhes um modelo diferente. Aliás, recordemos, isto tem muito a ver com a razão porque a ministra, que era administradora de um hospital universitário, o Hospital Santa Maria, demitiu-se dessa administração, dizendo na altura que não discordava do modelo das unidades locais de saúde, mas discordava da sua aplicação naqueles termos a um hospital universitário. Portanto, estamos já no domínio da concretização por via dos ministros, há alguns sinais parecidos também na justiça, na própria segurança social, o que me parece, se queres te diga, algo que não é, que é positivo, quer dizer, que foi formada uma equipa, a equipa não é exatamente a que escreveu o programa e, portanto, estas primeiras reuniões do Conselho de Ministros já trazem pormenores dessa equipa. Agora, um programa de governo é muitas vezes apenas um programa de intenções, mais do que uma lista de medidas. Não é um orçamento de Estado. Um orçamento de Estado tem características diferentes. O orçamento de Estado diz quantos euros vão para a rúbrica A ou para a rúbrica B e como é que é exatamente a alteração legislativa para uma questão fiscal. Não é exatamente o que se passa num programa de governo, onde há muitas intenções, há muitas coisas no programa que usam aquelas frases melhorar, aperfeiçoar, trabalhar, concluir, coisas desse género, não é? Portanto, palavras que no fundo traduzem um processo e não uma medida concreta e, enfim, recordando que foram outros processos de elaboração de programas de governo, de outros governos, apesar de tudo, este programa talvez esteja mais detalhado. Não é aquilo que foram também outros programas de governo, por exemplo, os programas dos governos, pelo menos do primeiro governo de José Sócrates, que foi, lembro-me na altura, até fiquei surpreendido com isso, que ele entregou na Assembleia da República o programa eleitoral do Partido Socialista. Bem, sei que era um programa na altura feito com bastante detalhe, que tinha sido feito por António Vitorino, mas não era hábito. Habitualmente os governos chegavam e retocavam os programas eleitorais. E eu julgo que foi a única vez que nós tivemos um programa eleitoral entregue na Assembleia, enfim, também era um governo de maioria absoluta, portanto não tinha que fazer a ginástica que este governo está obrigado a fazer, mas era uma, enfim, era uma realidade. Isso não creio que tenha voltado a acontecer, até por decorrências da própria dinâmica das últimas eleições, quer dizer, os governos de maioria de PSD e CDS decorreram de acordos pós-eleitorais. Eu não creio que António Costa tenha feito o mesmo, tenha feito o mesmo quando obteve a sua maioria absoluta. Mas nessa altura, também é bom não esquecer, o seu programa eleitoral, aquilo que ele disse que era o programa eleitoral, era o orçamento
chumbado.
Era o orçamento chumbado, e isso ele voltou a apresentar, enfim, com pequenos retoques, porque entretanto aconteceram algumas coisas, nomeadamente uma guerra que começou na Europa. Dito isto, eu creio que da sessão de hoje eu tenho mais expectativa em tentar perceber como é que se vai processar o regresso de Luís Montenegro ao Parlamento. Luís Montenegro foi líder parlamentar do PSD em tempos difíceis, tempos complicados, esteve anos fora do Parlamento, é uma pessoa que tem habilidade para o Parlamento. No fundo, olha, é novamente um líder parlamentar a ser primeiro-ministro. O último que tivemos, que era, tinha sido líder parlamentar e depois foi primeiro-ministro, não sei se tens memória dele, era um senhor chamado António Costa. E que tinha jeito para os debates no Parlamento. Às vezes nós ficávamos até, podíamos achar que não era o tom correto, que não era a forma exata de o fazer, mas era peixe na, sentia-se como peixe na água, não é? Montenegro vai ter agora, não apenas de recordar a sua experiência parlamentar, mas de lidar com uma realidade muito diferente daquela que ele conheceu. Eu creio que dos tempos em que ele foi líder parlamentar, não resta no Parlamento muitas figuras relevantes. Só para teres ideia, na altura já estava lá Mariana Mortágua, mas ainda era uma figura secundária da bancada do Bloco. Orlando Raimundo não era sequer deputado. Pedro Nuno Santos, julgo que era deputado, mas estava nas filas de trás da bancada do Partido Socialista. Nuno Melo não era líder parlamentar do coisa. A Ventura nem sequer estava presente, para já não falar, claro, da Iniciativa Liberal, do PAN, por aí adiante. Então é um Parlamento muito diferente daquele que Montenegro conheceu, e eu tenho bastante expectativa para perceber como é que isto vai decorrer, porque a forma como decorrerem os debates parlamentares, e recordemos que o primeiro-ministro vai ter que ir ao Parlamento de 15 em 15 dias, também serão um sinal da forma como as negociações no Parlamento decorrerão. E nós temos um governo com uma componente de política maior do que é habitual, claramente maior do que era habitual nos governos PSD-CDS, mas também bastante maior do que aquela que existia no anterior executivo, onde António Costa achou que, por via da maioria absoluta, podia dispensar um pouco essa componente política. Nós temos um ministro da Presidência, temos um ministro dos Assuntos Parlamentares, temos ministros adjuntos, temos um secretário-geral do PSD que é líder parlamentar, portanto temos ali toda a tropa, digamos assim, todas as primeiras figuras, todos os combatentes mais experientes do PSD nas primeiras linhas. Vamos ver como é que isto corre. Não vai ser um trabalho muito fácil, mas vai dar-se, porventura, sinais importantes.
Vai dar sinais importantes. Helena, isto, o que vai acontecer hoje e amanhã neste debate de apresentação e debate do programa de governo, pode dar-nos aqui alguns sinais do que vai ser a vida parlamentar nos próximos tempos?
Sim, isso sem dúvida, não é? O Parlamento... Eu recordo que quando foi aprovado, ou quando se tornou real, que íamos ter o governo da geringonça, uma das coisas que se colocou é que o Parlamento, pronto, o Parlamento tinha, de facto, ou podia vir a ter um papel mais importante, porque já não estávamos com uma maioria absoluta, e, portanto, que o Parlamento ia ganhar uma centralidade na vida política. Depois não foi necessariamente assim, ou não foi mesmo assim, mas sem dúvida que agora vai ter de ser assim, porque não há alternativa, embora se diga que, e é curioso até sido um artigo interessante sobre isso, no Observador, de um dos nossos colunistas, ele é médico, geralmente escreve várias vezes sobre o SNS, mas desta vez resolveu escrever sobre os governos minoritários ou não minoritários na Europa serem ou não os predominantes, que é o Alvin, e ele escreve e chama a atenção para uma coisa. De facto, nós temos muitos governos na Europa em que o partido do primeiro-ministro não tem maioria absoluta, portanto é minoritário. Agora, a nossa situação é, embora ganhe as eleições, mas é minoritário. Até temos um caso, também temos casos de partidos que ganham as eleições e não conseguem formar governo. O caso mais evidente agora é o caso da Alemanha, não é? Mas, da Holanda. Mas o que nós temos de aqui em Portugal é que o governo é de facto minoritário, mas não tem acordos parlamentares. E na Europa, realmente, nós temos muitos governos, ou vários governos, em que o primeiro-ministro tem um resultado que lhe permite formar governo, mas depois tem acordos no parlamento que lhe permitem ver as suas medidas aprovadas, eventualmente, pois existem diferentes formas de negociação com os partidos com os quais faz acordo, e não para todas as matérias. Podem estar definidas algumas, outras não, isto depois vai variando. Portanto, a nossa situação é comum, única. Mas dentro do comum há aqui alguns aspectos que a tornam mais precária. Essa é a primeira coisa, portanto, é óbvio que vai haver uma centralidade do Parlamento, da discussão política, coisa que eu acho que também que nos faz falta. Depois, como é óbvio, eu boa parte sempre destas discussões sobre os programas dos governos, sobretudo quando as oposições, seja qual for o partido do governo, aparece a dizer que o programa é insuficiente, quer dizer, e aí António Costa esteve bem quando disse, quer dizer, o programa, pois será bom, não é o meu governo, não é? Portanto, temos de perceber, os partidos estão divididos ideologicamente, espero eu. E logo, não é, as medidas até podem ser para alguns excelentes, o que não quer dizer que para outros não sejam más, porque ideologicamente nós podemos ter perspectivas e temos de ter perspectivas diferentes para a resolução dos problemas. Outra coisa é negar o problema. Agora, nós temos de ter perspectivas diferentes. E é óbvio, quando se chega à questão do SNS, existem diferentes formas de olhar, não é? Eu, por exemplo, acho que deve haver uma... que o SNS deve prestar serviços no público, no privado, através do público, do privado e do social. Mas isso não quer dizer que seja uma visão que seja partilhada, e não é, obviamente, por outras pessoas. Logo, eu tenho medidas num programa de governo que promovem essa articulação entre os Estados, os privados, o social, a mim parece-me bem, aos outros não. Outra coisa é depois se isto vem funcionar bem ou mal. Portanto, isto é a primeira coisa, portanto, quando a oposição diz que acha, eu acho que não é uma questão de ser insuficiente, é uma questão de ser ideologicamente diferente. É curioso que a linguagem dos governos tem mudado muito. Quando hoje uma das vantagens de nós trabalharmos muito informaticamente é que permite fazer pesquisas. E nós vemos qual é que é a linguagem dominante nestes programas de governo. Nós temos o governo a usar 56 vezes o verbo reforçar, 54 vezes promover, 47 reforma ou reformar. Pois também temos os habituais, o apostar, o adotar, o apoiar. Já o fazer é que anda muito mal, anda pelas ruas da amargura, só lá está 7 vezes.
Mas o reformar está...
54. Sim, o reformar, 47.
47.
47. Não, pronto, é reformar, estou reforma.
Estou a frisar uma palavra que tu insistes muito, que era importante que o governo assumisse.
Pois, reformas há muitas, não é? É como os chapéus. Curiosamente, há aqui uma reforma, o Zé Manuel referia aqui a questão do Ministério da Educação, eu acho que há aqui questões que podem ser interessantes e que vão para lá da questão ideológica. E será muito interessante ver como é que os partidos reagem a isto. Eu saúdo vivamente a adoção que creio que foi tirada, a medida que foi tirada do programa, creio que é do PAN, E saúdo vivamente se tenha vindo do partido que tiver e da cabecinha que tiver, que é termos mais aulas ao ar livre. Uhum. Acho que sim, acho que há uma profunda falta. E, portanto, estas são este tipo de medidas que me parecem ser do mais elementar bom senso. Mas há aqui uma isto poderá ser uma, pode ser entendido como uma reforma, já vinha sendo falada e tinha extravasado até o campo ideológico, não é? Que é, nós temos um sistema. É curioso, nós, às vezes as reformas na educação anulam-se umas às outras. Isto aconteceu no passado, que é, nós temos neste momento um sistema que é 4 anos daquilo que nós chamávamos basicamente ensino primário, 2 anos de ciclo preparatório, todas estas denominações estão atrasadíssimas. E depois começa aquilo que será o antigo liceu. Pronto. O que está aqui é fazer um ciclo de 6 anos. Portanto, quando se começa a escolaridade, não é? A escola primária, fazermos um ciclo de 6 anos.
Portanto, acabar... com um professor só?
É assim, não está detalhado.
Uma das grandes mudanças é exatamente a passagem para...
Sim,
para,
a maior parte dos países tem isso. Nós começámos a ter, quando foi a reforma ainda no Marcelo Caetano, que tinha a ver com Salazar, com os 6 anos de escolaridade, fazia-se ali 6 anos, mas depois vem a reforma Veiga-Simão e acaba com isso, e passámos então a ter o ciclo. Esta questão dos 6 anos é adotada em vários países. Ao longo desses 6 anos, eles, a certa altura, começam a aparecer outras figuras de professores para algumas áreas. Mas é uma coisa que me parece pedagogicamente interessante, é mais próximo daquilo que têm outros países europeus e talvez mais próximo, mas é preciso que se entenda que nestas coisas de educação os tempos mudam e as respostas às questões mudam, mas neste momento eu gostaria de ver, não sei se isto vai chegar a ser assim propriamente debatido, embora... Em termos laborais, isto traga uma série de alterações. Uhum. Portanto, pode aqui haver a questão das carreiras, dos professores, tudo isso. Mexe com isso, mas acho que é uma medida... Gostaria de ver como é que os partidos, os outros partidos, vão reagir a isso, até porque esta, sim, é uma reforma estrutural e eu acho que vale a pena ser discutida. Aliás, estivemos aqui até há algum tempo, algumas semanas, mas depois meteram-se as crises, para fazer um contracorrente sobre este assunto. Qual é que é o fundamento, é melhor para os alunos, não é melhor. Depois há também, do ponto de vista da educação, algo que eu penso que é interessante, que é integrar a faixa dos 0 aos 3 anos no sistema educativo, que é uma coisa que também penso que é mais ou menos transversal. E depois outra que também estou curiosa para ver, porque neste momento nós só falamos da recuperação dos 6 anos, não sei o quê, pronto. Por aí fora. Acho que 20%, se calhar, para começar é um bocadinho. Eu sei que os sindicatos estão a pedir 30%, mas eu não sei se baixar impostos e com tanta gente na fila a querer...
Mas nesse caso não faz sentido que a recuperação seja no tempo, no mandato do governo e não estendê-lo para lá do mandato como está previsto agora no programa do governo?
Mas sim, pode ser no tempo do mandato do governo, não é? Portanto, porque
nós são 5 anos. Estão previstos 5 anos.
São 4 anos e meio. 4 anos e meio são 5 anos.
Ah, já pode incluir, portanto, nesse meio ano.
Almas otimista!
Quer dizer, este ano, se houver acordo assim, nas próximas semanas, meses, este ano já é aplicado, não é? Portanto, sendo aplicado
este ano...
Pode caber, estou a dizer teoricamente.
Teoricamente, a Helena desvaloriza imenso essa possibilidade.
A mim parece-me que vocês devem ser as pessoas mais otimistas do mundo.
Não, eu estou a dizer... Se a legislatura chegasse ao fim...
Sim.
E para a negociação...
A sendo aplicado, nós estamos... Ainda antes da, quer dizer, em princípio aplica-se no orçamento, uhum. O orçamento só é aprovado em outubro, mas se houver um retificativo, na prática são 5 orçamentos, não é? Portanto, é disso que eu estou a...
Sim. Portanto, ainda cá.
Sugerir, digamos assim.
E depois temos aqui uma outra questão que também trará, e será interessante ver como é que os sindicatos vão reagir a isto, porque para lá do Parlamento há depois também a questão sindical, que é estabelecer o estatuto de diretor de escola. E é o estatuto até também em termos remuneratórios. Porque uma das coisas que se passa com quem está à frente das escolas é que a responsabilidade, os diretores de agrupamento, é claro que depois há ali questões de progressão na carreira com que se tem procurado de alguma forma acudir ao papel destas pessoas, mas esta questão do estabelecer o estatuto de diretor de escola e até com uma diferenciação remuneratória, acho que vai ser uma discussão que me parece que pode ser grande. Haverá quem concorde, haverá quem não concorde, mas isto cabe no âmbito das reformas. E num Ministério que começou por ser criticado, por ser muito grande, nós temos aqui alguns sinais de mudança. Eu acho que isto que eu aqui referi tem muito a ver, porventura, com a figura de um secretário de Estado, que é Alexandre Homem Cristo. Também temos o regresso das provas de avaliação no final de cada ciclo e não a meio de cada ciclo. Portanto, há aqui sinais em que aquelas 47 vezes que se usa o verbo reformar, eu não sei se ele foi usado aqui neste...
Em que áreas foi aplicado?
Se foi aqui aplicado, mas parece-me que podemos estar a assistir a uma intenção de reforma, porque, como é óbvio, estes programas, isto são sobretudo questões de manifestação de intenção, porque se os programas tivessem sido concretizados, todos os programas dos nossos governos, nós viveríamos no melhor dos mundos possíveis, para usar aqui uma imagem da filosofia. Portanto, não é bem isso que nos tem acontecido, mas, neste sentido, eu acho que convém que se perceba, pareceu-me isto particularmente interessante. Depois há outras medidas que, já num outro âmbito, que se prende com a segurança social e que creio que também valerá uma discussão, até, eu penso que esta vai ser muito marcada ideologicamente, mas eu creio que merece uma discussão. Há algum tempo até saiu no Observador um artigo sobre que abordava mais ou menos esta questão, e que é aquilo que nós temos em termos de apoios sociais é de tal forma, está de tal forma pulverizado os apoios, os subsídios, o incentivo, que acontece... Eu penso que o artigo que saiu aqui no Observador, não sei se era da Ana Saliste, da Alexandra Machado ou da Ana Suspiro, mas era da secção de Economia, nós temos uma pulverização muito grande deste tipo de apoios. E depois, nós aqui no programa de governo encontramos algo que é a referência a uma situação que é, dada esta pulverização deste tipo de apoios, eles acabam por... As pessoas, se de facto aceitam um posto de trabalho, perdem abruptamente vários desses apoios. A vontade que está aqui manifesta é, por um lado, agregar esses apoios, criar um sistema de um apoio, e depois, simultaneamente, não criar uma situação absurda, que é a pessoa perder rendimento se começar a trabalhar. Porque isso acontece. É claro que se pode dizer não, a longo prazo não perde rendimento, porque se está a trabalhar, está a fazer descontos para a segurança social. Está bem, mas quer dizer, quando se vai dizer isso a uma pessoa de 30 ou 35 ou 40 anos, ele acha que esse dia está longe, muito longe. Nossa, eu sei que não, mas não é essa a perspectiva. Portanto, há aqui, e depois, claro, eu achei estas, foquei-me mais nestas medidas, mas acho que irá ser interessante ver como e qual é que vai ser a abordagem em termos de Parlamento e como é que elas vão ser defendidas pelo Executivo. Ou seja, como é que os diferentes ministros vão ser capazes de defender estas medidas. Porque nós vamos ter uma carga ideológica muito, 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 muito grande. Logo, muitas destas medidas vão ser abordadas do ponto de vista ou da destruição da escola pública ou da destruição da segurança social. Portanto, ver como é que cada ministro vai ser capaz. José Manuel falava aqui da questão do Luís Montenegro, que esteve no Parlamento como líder parlamentar. Na verdade, é tudo novo, não é? É tudo novo. E nesse sentido... É curioso, foi aqui referido a questão do Nuno Melo. Pois nessa altura o Nuno Melo representava, era o ogre da direita, não é? Agora, Nuno Melo volta para o centro, não é? Está ao centro, e nós temos então a direita. E aí há medidas que até pode ser curioso perceber como é que vão funcionar. Por exemplo, eu creio que, claro que temos aqui entre as medidas mais importantes anunciadas, do meu ponto de vista, é a baixa do IRC. Eu tenho para mim que uma das grandes perdas de Portugal nos últimos anos foi quando António Costa rasgou o acordo que tinha sido feito entre Passos Coelho e António José Seguro para a baixa progressiva do IRC, nem progressiva, nem sem deixar de ser progressiva. E nós temos uma situação que, do ponto de vista fiscal, seja no IRC, seja no IRS, se mantém e que é muito penalizadora dos contribuintes, e que são as chamadas tributações autónomas, não é? E agora nós temos no IRC já o anúncio de uma medida que creio que até vem do programa apresentada pelo PS, que é o baixar das tributações autónomas no caso dos veículos das empresas. Tanto quanto me lembro, isto tinha sido agravado no tempo do governo Passos, lá para trás. Portanto, agora o PS pretendia reverter esse agravamento dessa tributação autónoma, e isso, para lá da baixa do IRC, este reverter da tributação autónoma parece-me ser interessante e importante. E em relação ao IRS, fala-se muito do baixar de escalões, mas para lá do baixar de escalões, eu sei que o Zé Manuel dizia hoje no Vencedor, que felizmente ele não tem de tratar de impostos e fiscalidade, mas quando se tem de tratar de impostos, percebe-se que às vezes há medidas que, não sendo politicamente muito discutidas, têm um impacto terrível. Por exemplo, nós... aquilo que podemos abater no nosso IRS de despesas de saúde ou de consumo não se altera há largos anos. Mas todos nós sabemos que pagamos hoje muito mais por um exame médico. Aliás, tivemos até aquela polémica agora aqui por causa da ADSE ter aumentado aquilo que cobra aos seus associados, e a justificação da ADSE é absolutamente... Quer dizer, devia ter comunicado, como é óbvio, não é? Mas a justificação da ADSE para o aumento é legítima. Hoje paga-se muito mais por cada exame médico do que se pagava há alguns anos. Contudo, em termos fiscais, isso mantém-se. Nós continuamos com aquela percentagem...
O valor das deduções não é atualizado.
O valor das deduções não é atualizado. No caso das despesas gerais, não é atualizado todo. Estamos nos 250 euros, se não estou em erro. E no caso das despesas de saúde, tendo em conta, porque é percentual aí, mas é um percentual muito ridículo, e portanto, tendo em conta o crescente valor que os portugueses suportam nas suas despesas de saúde, esta talvez fosse mais importante para muitos portugueses que fosse aumentada esta percentagem do que podem deduzir nas suas despesas de saúde, do que propriamente um baixar de escalão do IRS. Portanto, há aqui muita coisa para ser discutida. Eu acho que é muito positivo que Montenegro tenha de ir ao Parlamento, que tenha de discutir, porque, tendo em conta a nossa configuração do ponto de vista parlamentar, não é apenas o Primeiro-Ministro que fica exposto e o seu governo, é também o argumentário das oposições, porque as oposições, por agora, não querem que o governo caia. E, portanto, tem um gelo muito fino no qual podem caminhar.
Aliás, Helena, eu não sei se elas... Não é só agora que não querem que o governo caia. Dá-se muito por adquirido que o governo vai cair em breve, mas eu acho que isso só terá cenário de acontecer se houver uma percepção por parte das oposições que vale a pena fazer cair o governo. E isso não é claro, neste momento nem o governo, nem as oposições, quer dizer, sobretudo as oposições, não tinham vantagem em provocar a queda do governo.
Não têm vantagem por eventuais intenções de voto ou por opção dos eleitores, mas também pela conjuntura pela internacional.
Não, sobretudo não tem vantagem, porque vamos lá ver. Não há. Quem é que ganharia com novas eleições? Mesmo as eleições que vai haver para o Parlamento Europeu não são um indicador seguro, porque o tipo de voto para o Parlamento Europeu é distinto do voto para as eleições. Eu acho que os portugueses, os eleitores, de uma forma genérica, conhecida o resultado eleitoral deste, enfim, do mês passado, não é? Os eleitores, quando muito, iriam tentar corrigi-lo para dar mais governabilidade. Não creio que o fossem corrigir para, de repente, transformar uma vitória numa derrota. Quer dizer, creio eu, à partida, ninguém está com vontade que nós não tenhamos a possibilidade de, pelo menos durante um tempo, experimentar outra solução, mesmo que seja uma solução frágil. Não creio que houvesse, de repente, fossem votar em massa ou no Chega no Partido Socialista, que são os partidos, o segundo e terceiro partido, não é? Não creio que isso acontecesse.
Não, também não. Aliás, creio que talvez, provavelmente...
Sim, não conheço sondagens, mas, aliás, não creio que ainda já tenham sido publicadas. Mas acho que não é o instinto natural das pessoas, neste momento, a tirarem-se, digamos, do precipício abaixo. Deixa ver como é que as coisas estão.
Aliás, tendo em conta o que aconteceu com o erro de alguns eleitores, era provável que Montenegro até tivesse ali mais um ou dois deputados. Portanto, houvesse...
As contas dão 4 deputados só pela correção do erro.
Portanto,
não é?
Mas admitindo isso, portanto, até podia haver este resultado que certamente não tornaria nada diferente, mas poderia ser e seria certamente lido por parte do governo como uma vitória. Portanto, aquilo, vocês referiram há bocado aqui aquela frase em política, ao que parece é assim, ela é dita. A quando da criação do Secretariado da Propaganda Nacional, do SPN.
Então confirmas que é mesmo uma frase do Salazar.
Salazar.
Eu não tinha a certeza.
Não é de António Ferro.
Porque é para explicar, não é? Nas longas conversas que ele tem com o António Ferro, não é? Isso é, depois que é passada a entrevista, essa questão é colocada. E é logo a questão da perspectiva, não é? Está-se a fazer muita coisa, mas depois vê-se aqui uma ponte ruída e então pronto, já se acha que todas as pontes estão derrubadas e tudo isso. E aí chegamos a isto que eu acho que foi a adoção destas medidas dos partidos. Ou seja, Montenegro não dialogou com ninguém, mas o que está nos títulos é que tem 62 medidas de outros partidos. E tem. Logo, o que interessa, do ponto de vista do governo, é criar uma determinada percepção da realidade. E, nesse sentido, essa percepção da realidade está a ser criada. Agora, temos aqui um ponto, para já, que é um enorme ponto de interrogação, chamado Pinto Luz, não é? Pronto, excluindo Pinto Luz desta equação, o que é difícil, porque se trata de um super-ministério e que mexe com matérias importantíssimas, mas nós aí, infelizmente, não por boas razões, fomos criando uma grande habituação a estas situações e, portanto, se estivéssemos ali nos anos 80, 90, a Polícia Judiciária ter ido a um ministério, bem, era um slick nacional. Hoje em dia... Pronto, as coisas, muita água correu sobre os pontes, muitos processos andaram e, portanto, nós já estamos diferentes. Mas agora, excluindo o dano que o caso Pinto Luz possa vir ou não a criar, eu acho que aquilo que nós temos é um Montenegro que não andou apenas a ficar uma semana, segundo ele disse, em cada concelho de Portugal, mas um Montenegro que parece ter-se preparado bastante do ponto de vista do exercício do poder e das percepções que quer criar da forma como o vai exercer. E, portanto, estas 62 medidas, mesmo muitas delas objetivamente... Eu continuo a achar muito importante a questão das aulas ao ar livre, não é? E, portanto, não percebo o que é que a senhora do PAN, que me parece ser a autora dela, está a desmerecer. Mas é sobretudo o criar dessa imagem. Agora, tudo vai passar muito pelo Parlamento. E aí quero chamar a atenção para o seguinte. O Bloco está com um fraquíssimo líder parlamentar. O PCP também. A líder parlamentar do PCP, efetivamente, é muito fraca. as prestações que temos visto do líder, que foi escolhido para líder parlamentar do Bloco, as participações em debates na televisão e participações, são francamente muito, muito frágeis também. Eu acho que Alexandra Leitão pode vir a ter um bom desempenho do cargo, até porque ela domina várias matérias, tem experiência governativa, tem, eu creio que por aí, mas isto é um achismo puro, podemos vir a ter uma boa surpresa. Portanto, desse lado das oposições, creio que, sobretudo, vejo debilidades no PCP e no Bloco, uma maior força no Partido Socialista. E depois temos aquela grande incógnita do Chega, não é? Como é que as coisas vão correr? Ou seja, a importância parlamentar do Chega não pode ser anulada pela... Pode acontecer.
O Chega já vai ter a presidência de algumas comissões parlamentares, por inerência, mas foi ontem decidido em conferência de líderes, o que significa que também vai ganhar esse peso institucional.
Sim, claro, mas isso parece-me ser óbvio, era uma normalidade que tal não acontecesse. Quer dizer, não. Agora, mas o desempenho parlamentar não pode ser a gritaria. Quer dizer, as pessoas não podem levar a vida a gritar, não é? Portanto, ou consegue ou não ser oposição. Portanto, o governo propriamente dito tem uma boa liderança parlamentar e eu acho que será particularmente interessante ver as bancadas PSD, não é? PS nesta disputa parlamentar, porque eu creio que aí podemos ter bons momentos de Parlamento.
Bom confronto político.
Sim, sim, mas é disso mesmo que nós precisamos.
É de confronto. E é nesse âmbito também, José Manuel Fernandes, e deixem-me só recordar, estamos já muito perto das 10 da manhã, é a hora que está prevista para começar o início da apresentação do programa de governo e depois do debate que se vai seguir, mas obviamente também é normal nestas coisas, os trabalhos ainda estão um pouco atrasados, mas José Manuel, falando aqui no confronto político e também do domínio do simbólico, que marca também o arranque destes ciclos, a apresentação das duas moções de rejeição do Bloco de Esquerda e do PCP devem ser entendidas nesse sentido? Um marcar de posição, um marcar de território?
Eu não sei se o Zé Manuel não consegue responder, mas
eu creio que sim. Desculpa.
Respondem os dois. É nesse sentido, faz.
É nesse sentido, porque... Vamos lá ver, o PCP disse logo o que é que ia fazer, mesmo antes de conhecer o programa. E, naturalmente, isso é coerente com um partido que teve uma derrota pesada nas eleições e que procura o seu espaço. O Bloco, que disputa sempre, quer dizer, que tem tendência para disputar o mesmo território do PCP, que provavelmente com Mariana Mortágua, e não vai fazer mais. Mariana Mortágua não é a Catarina Martins, tem uma história de vida e uma maneira de estar na política diferente. Provavelmente sentiu necessidade de fazer o mesmo, até quase como prova de vida. O Partido Socialista não pode fazê-lo, porque disse que não ia fazê-lo. Os dois partidos mais pequenos, o Livre e o PAN, não creio, nem sei se têm essa possibilidade regimental, com o tamanho que têm. Talvez o Livre tenha. Mas o Livre tem seguramente, porque tem o tamanho do PCP. Mas não é bem a sua natureza. E depois os partidos à direita, a Iniciativa Liberal e o Chega também não iam fazê-lo. Portanto, isto são marcações de terreno, não é? Como é normal nestas alturas. E nós recordemos que isto, eu acho que pode ser encarado, quase como às vezes é encarado algumas moções de rejeição, que são apresentadas no Parlamento e já têm sido apresentadas pela esquerda e pela direita ao longo dos tempos, e que geram sempre aquela sensação de que são inúteis, servem para uma discussão e não servem para mais nada. Penso que o campeão na atual legislatura disso foi o Chega. Acho que é mais marcar posição, marcar território, do que esperar alguma consequência prática daquilo que vai acontecer. Essas moções vêm depois sempre com uma introdução, com justificações, e servem também para isso, não é?
Eu, por exemplo, foi a missão minha, não referi aqui, tenho também grande expectativa em relação a Mariana Leitão. que vai ser líder parlamentar de...
Alexandra Leitão, queres tu dizer?
Não, Mariana.
Mariana Leitão. Eu sei que não é um apelido muito comum,
mas temos dois
Leitões.
Ah, desculpa,
da iniciativa liberal.
Estamos a falar da iniciativa liberal.
Da iniciativa liberal.
É verdade, vamos ter aqui uma sobreposição de sobrenomes.
Acabamos todos na bairrada, não?
Não digas uma coisa dessas, porque, oh Helena, pá, também é demais. Pá.
Porquê? Eu adoro Leitão, Zé Manel.
Uma pessoa chamar-se Leitão e tu dizes que acabamos na bairrada.
Opa, está bem, Zé Manel, desculpa, mas qual é o problema? Não, eu adoro Leitão. E acho que irão ser as duas excelentes. Não estou a garantir que vão ser duas excelentes, mas aquilo que vi e ouvi de ambas prometem um registro muito interessante daquilo que serão as intervenções no Parlamento. Eu acho que o anterior Parlamento não teve assim momentos tão interessantes que a pessoa estivesse com expectativa para ver como é que irão ser esses desempenhos. Eu aqui, em relação à bancada do Partido Socialista e em relação à bancada da Iniciativa Liberal, tenho, de facto, essa expectativa muito pelo lado positivo. Tenho uma expectativa que não sei muito bem se será realizada em relação à bancada do Chega, e por uma questão que acho que realmente com 50 deputados as pessoas não se podem portar como quando tinham um deputado único ou como quando tinham 10 deputados, quer dizer, a certa altura, se estamos na vice-presidência do Parlamento, se estamos na presidência das comissões, começa-se a esperar outra substância e outra qualidade na forma como se tem esse desempenho. Muito passará, objetivamente, pela bancada do PSD e, portanto, será muito o Parlamento, eu acho que vai ganhar outra centralidade. Portugal tem um discurso sobre o Parlamento, na minha opinião, parece que ainda não chegámos ao 25 de Abril. Ou seja, nós somos uma democracia, elogiamos muitos os partidos, mas quando chega o momento do debate parlamentar, achamos que é tudo uma gritaria, o que é uma contradição entre os termos. Não existe parlamento democrático em que não se debata e em que às vezes não se grite e em que às vezes as pessoas não se enervem. Portanto, a língua, agora que estamos quase a comemorar os 50 anos, 25 de Abril, se calhar também temos de adequar a nossa linguagem sobre os debates parlamentares à existência de debates parlamentares. Não só uma discussão inútil. E eu creio que nós vamos ter, neste Parlamento, debates mais interessantes do que tivemos no anterior Parlamento. E não é apenas por causa da maioria absoluta, de não haver maioria absoluta. É também porque eu acho que temos algumas pessoas no Parlamento que me fazem esperar isso.